Notícias Agrícolas de volta com a sua programação nesta segunda-feira, ao vivo. E as informações do acompanhamento de safras continuam chegando por aqui. Agora a gente vai direto para o estado do Paraná, onde a gente conversa com o José Eduardo Cismeiro, que é presidente da ProSoja Paraná e nos atualiza sobre os últimos dados da safra 2017-18, as condições de clima, a reação das lavouras. Ele já nos faz companhia nessa manhã de hoje. Zezé, muito bom dia para você, seja bem-vindo.
Bom dia a todos que estão conosco aí no Notícias Agrícolas.
Zezé, me diga uma coisa, como é que evolui o plantio da soja por aí no estado do Paraná? Algumas semanas, algumas regiões estavam trazendo algumas preocupações, alguns problemas, né?
Na verdade, essa safra é uma safra que está nos causando preocupação desde o seu início, né?
Sim.
Nós poderíamos já ter plantas nascidas a partir do dia 10 de setembro, que nós conseguimos aí com a ajuda e o entendimento da Secretaria de Agricultura, da ADAPAR, esse vazio sanitário terminar no dia 10 de setembro. Mas, infelizmente, as chuvas não vieram e muitos agricultores da região oeste, das regiões que plantam mais cedo no Paraná, acabaram arriscando e tiveram que fazer replantio. Mas a safra mesmo começou a ser plantada a partir do dia 20, 25 de setembro. Paraná é um estado que esse ano planta pouco mais de 5 milhões e meio de hectares, mas é um estado assim sui generis, porque nós temos ainda lavouras que estão sendo plantadas, região da Lapa, região de Guarapuava, que é a região onde se planta um pouco mais tarde. Em compensação, aqui no noroeste e no oeste do Paraná, nós já temos áreas aí que já foram até aplicadas a primeira mão de fungicida e também um pouco para percevejo, né? E as lavouras que não são intactas, o cuidado com a lagarta. Mas assim, o Paraná é como uma onça pintada. Cada região é uma cor de terra, é um padrão de terra, é uma maneira de se plantar, é uma época de se plantar. Então, nós temos de tudo hoje no Paraná.
Agora, Zezé, a gente tinha também alguns problemas pontuais que estavam preocupando bastante também de replantio, inclusive, né?
Na verdade, os replantios aconteceram primeiro por falta de chuva, para quem plantou muito cedo, acreditou que a chuva viria e não veio. E agora nós estamos tendo assim, replantios, porque a soja, mesmo depois de um certo tamanho, ela está morrendo, porque há muita umidade no solo e tem variedades que são mais suscetíveis a essa umidade e também a alguns fungos e bactérias que possam ocorrer com essa umidade. Então, nós temos lavouras que estão sendo replantadas, nós temos lavouras que são reboleiras que morreram e que não compensam ser replantadas. E nós também temos muitas lavouras que estão em um bom estado de desenvolvimento, apesar de que a gente tem visto que por excesso de chuva e por muitos dias nublados, essa lavoura não tem se desenvolvido como deveria estar se desenvolvendo.
Certo.
Então, o que a gente acredita hoje no Paraná é que nós não teremos, infelizmente, essa safra anunciada pelo Deral aí de 19 milhões de toneladas, até porque o que eles fazem é uma conta matemática, eles calculam o que a gente vai plantar pela média do ano passado. E o ano passado foi uma média espetacular.
Exato.
Então, a gente pode pedir que seja isso. Mas, de um modo geral, as plantas estão se desenvolvendo. Semana passada, nós tivemos uma semana de sol. Então, as plantas aceleraram o seu desenvolvimento. Essa semana promete ser uma semana de sol também, mas nós temos um porém. Essa planta que tá no solo, ela está acostumada com muita água.
Sim.
Então, não pode ficar aí mais de uma semana, 10 dias sem chover, porque as suas raízes não estão profundas. E se isso acontecer, ela vai sofrer com o estresse hídrico.
Era exatamente o que eu ia te perguntar. Essas plantas devem estar mesmo com uma raiz mais curtinha, né, Zezé? Mais superficial. E não dá para ficar aí muito tempo sem chuvas, porque ela não aguenta ir até o fundo para buscar essa água de muito de baixo, né, Zezé?
Exatamente. Então, nós temos que torcer pelo sol, mas também que venha a chuva, porque se tudo correr bem daqui para frente, a gente não tiver problema com estresse hídrico por muito ou por pouca água, seja qualquer uma das maneiras desse estresse, nós podemos ter uma safra boa.
Tá.
Não acredito numa super safra excelente como a do ano passado, mas isso tudo causa problemas, porque essa soja que a gente plantou, a maior expectativa de produção, o maior potencial de produção dela, era para a gente ter plantado com 15 dias de antecedência.
Tá.
Os ensaios que as revendas, que as cooperativas, que as próprias detentoras dessas sojas fazem, elas fazem sempre em 3 estágios. E quando você planta um pouco mais para frente, a produtividade ela cai. Agora, é uma planta viva, é um ser vivo, está tudo em aberto ainda.
Tá certo. Zezé, ou seja, a gente vê que o estado do Paraná precisa de um cenário climático também diversificado para poder atender aí todos os estágios de desenvolvimento, todas as condições de lavouras que a gente vê nesse momento, né?
Ah, sim, com certeza. E fora o problema da soja, né, a gente está muito preocupado também com relação ao milho safrinha.
Claro.
O Paraná vai diminuir a sua área de milho safrinha. Não posso dizer ainda em quantos por cento, porque
sim,
o produtor, ele tá, muitos já compraram, quem conseguiu plantar dentro do mês de setembro, finalzinho de setembro, começo de outubro, aqui na minha região noroeste e oeste. Agora, muitos produtores estão com o pé atrás, então eu acredito numa diminuição diária de plantio de safrinha no Paraná, assim como, com certeza, nós vamos ter uma diminuição na produtividade por hectare. Por quê? Porque no Paraná as maiores produtividades, elas acontecem quando a gente planta no mês de janeiro. Quando você entra em fevereiro e vai caminhando para o mês de março, cada dia que se passa, você tem uma produtividade menor. E a gente aqui tá vendo que a tendência de começo de plantio de milho safrinha, se não faltar chuva, se essa soja se desenvolver da maneira correta, com que a gente torce para que se desenvolva, a gente vai começar a plantar milho e safrinha aqui a partir do dia 15 de fevereiro.
Tá.
Então, aquelas altas produtividades em milho e safrinha é uma coisa que provavelmente também não vão ocorrer no Paraná.
Certo. Ou seja, né, Zezé, a gente precisa aí de boas condições climáticas pelos próximos meses para poder concluir bem, então, os trabalhos de plantio nas duas culturas, né?
Ah, sim, com certeza. A gente tem que colocar o joelho no chão aí e pedir a Deus para que nos mandem. E fora tudo isso, né, o que também preocupa bastante é que você vê a gente atrasando o plantio do milho safrinha. O produtor sabe bem disso, que cada dia que você atrasa de milho safrinha, você também atrasa a colheita aí em 3-4 dias, às vezes até em uma semana. Então, você vê, se a gente está plantando mais tarde, provavelmente esse milho ele vai estar salvo de uma propensa geada, que o Paraná corre esse risco todos os anos pelo seu clima. Você teria que não ter geada de maneira nenhuma até o mês de julho.
Tá.
O mês de agosto já escapa muita coisa. Então, você vê, é uma safra realmente preocupante para o produtor, tanto a de soja quanto a de milho.
E, paralelamente, tem as especulações crescentes sobre o Laninha e os efeitos que podem ser registrados aqui na safra brasileira, né, Zezé?
Sim, sim. Então, assim, o produtor vai ter um ano de uma preocupação muito maior do que de anos anteriores. Nós viemos de anos bons, né, com problemas climáticos pontuais, isso é normal, todo ano vai ter, porque o Brasil é um continente, né? O Paraná, que é pequeno, se você for ver as regiões com época de plantio, com variedades, ele parece que é um Brasil dentro do Paraná. Agora, você imagina no Brasil todo. Então, eu acredito assim, que vai ser um ano que o produtor vai sofrer bastante com o petróleo.
Zezé, enquanto isso, como é que caminha a comercialização tanto da soja quanto do milho no estado do Paraná?
Olha, na verdade, o que acontece é o seguinte, o comprador, ele está quieto.
Tá.
E o vendedor, que somos nós produtores, nós estamos vendo que com esse preço que eles estão ofertando, a gente tem que ter uma produtividade muito maior que a do ano passado para pagar a conta. Então, está todo mundo parado.
Tá.
Foi comercializado muito pouco, tanto de milho quanto de soja. E se houver algum problema climático, a tendência dessa soja, desse milho, é claro que é disparar preço. E se não houver um problema climático tão grande, com certeza o produtor vai ficar, o comprador vai ficar da mão para a boca aí e vai esfolar o couro do produtor novamente, né?
Porque o custo de produção deve ser mais alto esse ano, talvez, Zezé, da próxima safrinha de milho, principalmente?
Na verdade, assim, se a gente for falar em termos genéricos, porque a gente, para saber o custo de produção, você sabe em real. Mas real não é a nossa moeda. Nossa moeda é soja e milho. Porque se eu colher bem e vender bem, o custo real ele pode ser diminuído. Agora, se eu colher mal e vender mal, aquele custo real ele vai ser muito mais difícil de eu pagar. Então, eu acredito que hoje, se saíssem contratos aí, aqui no Paraná, uhum, né, nas cooperativas, a R$ 70,00, e se tivesse contrato de milho aí a R$ 28,00, R$ 30,00, o comprador iria garantir um bom volume de compras, porque aí, tá, o vendedor, somos nós produtores, iríamos travar para que a gente não corra esse risco. Hoje, as duas pontas, a ponta que compra e a que produz, estão correndo risco.
Tá. E que preços, esses seriam os preços que trariam um melhor fluxo para os negócios. Agora, quais são os preços médios que estão sendo observados aí no estado, Zezé?
Ah, hoje você tem aí, lançaram a campanha, né, para o milho safrinha, com cooperativas ofertando R$ 25, R$ 26.
Tá.
Milho, soja hoje, todo dia é um dia que muda-se o valor, uhum, né? Mas eu acredito que hoje você vai conseguir aí a R$ 62,00, no máximo R$ 63,00, o contrato para soja para ser pago lá na frente.
Tá.
Então é muito pouco, o produtor ele não se anima em vender, não.
Claro, a gente ainda tem um intervalo considerável aí desses dois preços. Olha, Zezé, eu agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação conosco aqui nessa segunda-feira. A gente com certeza vai continuar acompanhando as informações que chegam aí do estado do Paraná e o Notícias Agrícolas, como você sabe. Está à disposição para você, para a sua equipe sempre, para a gente poder continuar compartilhando informações. Muito obrigada.
Eu é que agradeço, nós também estamos sempre à disposição de vocês e desejo aí a todos os produtores e produtoras uma boa safra. E que Deus caminhe com nós aí, porque precisamos muito desse ano.
É isso
mesmo.
Valeu,
obrigado. Bom dia.
É isso mesmo. Obrigada, Zezé. Boa semana, bom trabalho para você por aí, viu?
Igualmente. Tchau, tchau.
Obrigada, Zezé. Tchau, tchau. Bom, Paraná, portanto, trazendo algumas preocupações desde o início da safra 2017-18, é o estado que tem inspirado um pouco mais de preocupação. Como o Zezé falou, né, o Paraná é como uma onça pintada. Cada lugar está de um jeito, portanto, cada lugar precisa de uma condição climática diferente e agora a gente vai precisar acompanhar principalmente essas regiões onde há problemas pontuais de replantio, de soja com dificuldade para germinar, de soja já com doença por conta do excesso de umidade no solo. Lugares onde foram plantadas mais cedo e com bastante água, que tem raízes superficiais e precisam, portanto, de chuvas regulares aí para poder continuar se desenvolvendo bem. Enfim, uma série de preocupações no estado do Paraná, mais uma safra que, como disse o Zezé, pode ficar entre 16 e 16 milhões e meio de toneladas, que é um número natural para o estado do Paraná. E o Zezé e a ProSoja Paraná, portanto, não apostam numa safra de 19 milhões de toneladas, como estima o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Então, vamos acompanhar todos esses números. E, claro, tudo isso acarreta uma preocupação com o milho safrinha, o atraso no plantio da safrinha 2018, custos de produção elevado, preços abaixo do ideal para fluir os negócios, enfim, Paraná exigindo bastante atenção nessa temporada, portanto, e a gente está aqui no Notícias Agrícolas de plantão para trazer essas informações para você. E a nossa programação segue, a gente fica por aqui com esse boletim, mas já já os nossos repórteres continuam aqui ocupando a bancada para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia e continue conosco.